Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 11. Parte 4. E porque também nas lágrimas de amor há como na saudade, uma doce amargura. É que é neno-neno e não mata por viver sempre temperado com o reactivo da esperança. A moça julgou o dever parar da dor, que a fazia chorar a amargores. A esperança que no pranto lhe adicionava doçura, e tendo de exprimir a doçura, aí cantou. Seu canto era triste e selvagem, mas terno canto... Dizem que um velho frade português, ouvindo por tradição ao depois de muitos anos, o traduziu para nossa língua, e fez dele uma bailada, a qual minha neta canta. E todos os dias, ao romper da aurora, a pobre aí subia ao rochedo que serve de tecto a esta gruta, e esperava a piroga de Auitim. Mal ave estava ao longe, chorava e cantava horas inteiras sem descanso, até que se partia o barbaro, que num oica de ela dava fé nem mesmo quando dormindo na gruta, o Gegis em repé a canto soava sobre a cabeça. Mas a era tão formosa, e sua voz tão sonora e terna, quiser o mesmo que não pôde vencer do insensível moço, ponde do bruto rochedo. Com efeito seu canto havia amolecido a rocha, e suas lágrimas a traspassaram. E o mancebo vinha sempre, e sempre ela cantava e churrava, e nunca lhe atendia. Uma vez, e já então o rochedo fedos estava de todas lágrimas da virgem selvagem, uma vez veio ao Itim, e a como das outras, não olhou para Ai, nem lhe escutou as sentidas cantigas, entregou-se a seus prazeres, e quando se sentiu fatigado entrou na gruta, e adormeceu num leito de verde relva, mas ao tempo quem mais sossego dormia. Duas gotas das lágrimas de amor, que tinham passado a traíjo, vez do rochedo, caíram-lhe sobre as palpebras que lhe ser, erravam olhos. Auitim despertou e, tomando suas flechas, correu para o mar, mas saltando dentro de sua piroga, e em afastando-se da ilha, ele viu sobre o rochedo a jovem Ai, e disse bem alto. Linda moça! No outro dia ele voltou, e já então olhou para a virgem selvagem, mas não ouviu ainda o canto dela. Depois de caçar veio, como sempre, adormecer na gruta, e dessa vez e... Eita a moreninha, a gota de lágrimas lhe veio cair no ouvido, e na volta não só admirou a beleza da jovem, como, ouvindo a terna cantiga, disse bem alto, ó. Fanora, terceiro dia a mãe tinha ouviu e ouviu aí, caçou e cansou. Veio repousar na gruta, e dessa vez a gota de lágrimas lhe caiu no lugar do coração, e quando voltava disse bem alto. Sinto amar-te, ora. Parece que nada mais faltava a Ai, e que a ela e fó. Cumpria responder a este último gridioitim, confessando também o seu amor tão antigo, mas a natureza da mulher se a mesma, tanto na selvagem como na civilizada. A mulher deseja ser amada, fingindo não amar, deseja ser senhora do mesmo de quem é escrava. E pois Ai nada respondeu, mas riu-se, e suas lágrimas secaram, porém já esse tempo as muitas que havia derramado tinham dado origem a esta fonte, que ainda hoje existe. No dia seguinte veio Auitim, e viu a sua amada, que já não cantava, nem chorava, mesmo antes de abicar a ápria foi clamando. Sinto amar-te, e Aya não respondeu e só sorriu-se. Nada de caça, nada de pesca. Já o insensível era escravo, e não vivia longe do encanto que prendia, correu, pois, para a gruta, deitou-se, mas não dormiu. Quem ama não dorme, sentiu que em suas veias coascorria sangue ardente, que seu coração estava a fim fogo. Era a febre do amor, ao Eitim teve sede, a dois passos viu a fonte que manava, correu assodado para o pé de ela, e ajuntando suas duas mãos, foi bebendo as lágrimas de amor. A cada trago que bia, um raio de esperança lhe brilhava, quando a sede foi ciada, já estava feliz, a fonte era milagrosa. As lágrimas de amor, que haviam tido o poder de tornar ao amante o sensível mancebo, não puderam esconder a sua origem, e fizeram com que ao Eitim conhecesse que era amado. Então ele não mais buscou sua piroga, saindo da gruta, fez um rodeio e foi de manso trepando pelo rochedo a Teche. Em 74, moreninha garjunto de Ei, que com os olhos na praia do lado oposito, esperava ver partir o seu amante e ouvir seu belo grito. Sinto amar-te! Mas de repente ela estremeceu, porque uma mão estava sobre seu ombro, e quando olhou eu vi o Auitim que sorrindo aí se lhe disse, de um tom seguro e terno, tu me ama. Ai não respondeu amas. Mas também não fugiu dos braços e zoom também é meu. De Auitim, e ficou devendo o beijo que nesse instante pé e lhe estalou na face. Desde então foram felizes ambos na vida, e foi numa mesma hora que morreram ambos. a fonte nunca mais deixou de existir. E ainda quem acredite que por desconhecido encanto conserva duas grandes virtudes. Dizem, pois, que quem embebe desta água não sai da nossa ilha sem amar alguém dela, e volta por força em demanda do objeto amado, e em segundo lugar, querem também que fi. E alguns que algumas gotas bastam fazer a bebe adivinhar os segredos do amor. E ter-me aqui a minha história, disse a sura dona Ana, respirando.
Eu sou capaz de jurar, e Augusto, que pela terceira vez sinto o ruído de alguém que se retira correndo.
Pois examine depressa. Augusto correu à porta, e voltou logo depois. E então, ela perguntou à sua dona Ana. Ninguém respondeu o estudante. E vê alguém no jardim?
Apenas a sir dona Carolina, que vai apressadamente para o réctido.
O sempre minha neta? E eu, minha senhora, tenho que pedir-lhe uma graça.
Julgo-lhe que, por sua intervenção, me facilite o prazer de ouvir sua linda neta cantar a baelada de Ai, que tanto me interessou com o seu amor.
O Isil uniu, iftiu a moreninha 75-4, raio e 3-1. Não carece pedir, não ouve cantar sobre o rochedo? É a bailada. Será-te possível? O adivinhou o seu pensamento.